Fala cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. Bora lá para mais um episódio, na verdade o segundo episódio da segunda temporada. E eu vou começar já falando, respondendo a pergunta que me veio durante a semana, que o pessoal virou e falou assim: pô Caê, como que você escolhe o tema? Você procura pegar o tema pro seu podcast do que tá bombando, do que vai dar mais audiência? E, na verdade, eu não me preocupo muito com isso, não, dessas coisas de audiência, do que vai bombar, do que vai hypar, sei lá como vocês queiram falar. Normalmente eu escolho os temas pro podcast baseado em conversa durante a semana, ou feedback da galera que ouve e manda mensagem e tal, mas eu não procuro me preocupar muito com essa coisa de audiência, do que tá na moda e tal. Então, isso aconteceu com o episódio de hoje. Foi uma conversa com a galera durante os treinos, intervalos, treino, batendo papo. E o pessoal perguntou: ah, Caê, hoje em dia o CrossFit tá muito diferente de quando você começou? E aí eu parei pra pensar e falei: cara, tem muita coisa que mudou, né? Muita coisa que mudou, algumas pra melhor, outras não tão boas assim. E eu comecei a pensar em algumas coisas das antigas, de quando eu comecei no CrossFit, em 2012. E percebo que tem muita coisa que ficou por meio do caminho, que, pô, eu sinto falta e que seria interessante tentar trazer, falar um pouquinho e tentar trazer, voltar a trazer essa cultura pro box, né? Talvez onde você treine, tudo que eu falar aqui agora ainda você tem no seu box, porque cada lugar é um lugar. Eu vou falar baseado no que eu vejo hoje na tribo e de quando a gente vai para alguns lugares ou algumas competições e o bate-papo que a gente tem com a galera. Então, eu percebo que muita coisa mudou. Mas isso é na minha opinião, tá, galera? Pode ser, que nem eu falei, acabei de falar, que aí no seu box seja diferente. Então, é um relato meu, do meu ponto de vista, tá? Então, não é uma coisa que tem, que pode ser uma regra, tá? Então, vamos basear pelo que eu sinto, tá? E pode ser também que eu sinta isso porque eu mesmo, na verdade, pode ser não. Eu mesmo mudei muito daquela época pra cá. A tribo mudou muito, os alunos mudaram muito e, né, naturalmente, a cultura do treino também vem mudando muito. Ainda o treino em si, existe, lógico, aquela evolução técnica do treino, que a gente vai aprendendo e melhorando algumas coisas, aprendendo com os erros e tal. Mas o que eu tô querendo abordar, o que eu quero abordar hoje aqui é mais esquema de comportamento, de como tudo funcionava antes, de como a galera encarava o CrossFit, de como os treinadores lidavam com toda essa situação, essa mudança, essa coisa nova de, né, do treino, porque antes era tudo novidade, né? Porque o CrossFit meio que chegou para dar uma mudada no mercado e não adianta as pessoas torcerem o nariz. Depois de 2011, 12 para cá, mudou muito, né, o treinamento físico. Não, isso não é só em relação ao CrossFit, em várias outras coisas. E o CrossFit foi uma das modalidades, uma das alavancas que fez com que essa mudança no treinamento no Brasil ocorresse dessa forma tão rápida, né? Não vou falar que o CrossFit foi o responsável por isso, mas depois do CrossFit, pode ter sido a época, ou sei lá, mas eu acho que o CrossFit teve uma influência bacana em relação a como as pessoas começaram a passar a enxergar o treinamento. Mas isso aí também é um outro assunto, né? A gente pode falar de uma outra vez também, ou até hoje mesmo eu posso até tentar abordar um pouquinho, mas a ideia minha não é falar mais essa parte técnica, é mais esquema de comportamento mesmo. Então, tipo, algumas coisas que eu sinto muita falta, que eu tinha antes e que hoje é mais difícil de acontecer, cara, é que havia muito mais troca de informação gratuita entre nós coaches ou até mesmo os atletas, porque hoje, cara, qualquer coisa, a pessoa quer fazer workshop, sabe? Não que eu ache isso errado. Eu acho que, pô, tem que valorizar realmente, sim, o trabalho das pessoas, tipo, o tanto de dinheiro que você gasta em curso e quando você vai passar essa informação pra frente. É importante que você seja valorizado por isso. Então, não acho errado. Tá? Não acho errado. Então, não vai pensar assim: ah, o Caê tá falando aqui, agora todo mundo é mercenário, isso, aquilo. Não, não é isso. Tá? Eu acho bacana. Inclusive, eu mesmo, agora muito menos, mas antes eu dava bem mais workshops, cobrava e tal. Então não é esse o ponto. Mas eu percebia que antes, cara, quando a gente ia pros lugares ou até mesmo pros box, a gente tinha uma interação muito maior, principalmente nós coaches, né? Sentava com outro coach amigo nosso, conversava, explicava muito, cara, um explicava muito pro outro, ó, eu faço assim aqui, assado, tal, com meu atleta ou com meus alunos, a aula assim funciona, pô, assim não funciona lá comigo, isso e tal. Então, lembro que tinha muito mais troca de informação, de experiência. Hoje em dia eu percebo que a galera tá muito mais distante uns dos outros. A gente vê que às vezes algumas pessoas querem esconder jogo, ou tem aquela coisa de concorrente, talvez porque na época, antigamente também, você quase não tinha muito box, né? Tirando São Paulo, às vezes, ou grandes capitais que tinham mais de um box, pro interior mesmo, ou para cidades um pouco menores, tinha um box, no máximo dois, e era muito mais fácil esse acesso e essa proximidade dos box. Hoje em dia tem muita gente, cara, e aí acaba tendo aquela coisa de concorrência, que é algo que não tinha antes também, que eu acho que, pô, tem que mudar um pouco a visão de como as pessoas entendem o mercado hoje. Não é porque abriu um box do meu lado que ele é concorrente. Às vezes é o concorrente é o dono ou a pessoa mais ainda do que a própria instituição, o próprio box. Porque tem, pô, tem aluno para todo mundo e tem concorrente, na verdade, parceiros de CrossFit. Aqui em Poço eu não tenho nenhum outro box afiliado, mas em Araraquara a gente tinha outro box afiliado e a gente tinha o nosso público, o pessoal tinha um público deles e tem os outros box que são, que a gente fala entre aspas, piratas. Isso aqui eu tenho aqui em Poço e tem em todo lugar no Brasil, e cada um tem um público, né? Então não é porque a gente tem um outro espaço que trabalha atividades semelhantes que as pessoas vão ficar querendo passar a perna uma em outra e tal. E isso eu vejo muito hoje em dia, eu fico um pouco chateado. Nem chateado a palavra, acho que eu fico mais desanimado. Porque, cara, pô, no começo era tão bacana, porque eu e minha irmã, a gente não tinha muitas pessoas ou muito box ao nosso redor pra gente tá podendo buscar conhecimento. Então toda vez que a gente ia pra curso, pra campeonato, a gente pegava a galera mesmo de Cristo e, pô, e perguntava, e como você faz pra montar treino, como você faz aquilo. E eu percebi que as pessoas eram muito mais solícitas do que é hoje. Hoje você vai trocar uma ideia e você percebe que o cara fica muito reticente, o cara fica muito guardado, passa informações pela metade, isso, aquilo, com medo de falar, pô, vou entregar o jogo pro cara. Cara, isso daí é uma puta numa bobeira. Então essa coisa de sentar e bater papo, de conversar, de às vezes, pô, já veio galera aqui em Poços ficar uma semana aqui comigo, passar a semana aqui pra ver como que é o treino, pra depois chegar na sua cidade lá e tentar fazer algo similar. Eu nunca achei isso errado, achei isso, porra, muito bacana, eu gosto muito disso. Mas hoje eu percebo que as pessoas ficam fazendo cu doce, cara, pra informação. Várias vezes eu cheguei na maior inocência perguntando alguma coisa pra galera. E teve um dia que eu até perguntei, uma vez tava num campeonato, virei e falei assim, para, cara, como você faz lá? Tô querendo fazer assim na tribo. E você já, eu vi que você faz assim, cara, o que você achou dos pontos positivos, dos pontos negativos? Mano, e o cara era de outro estado, não era nem tipo box da minha região. E o cara veio e falou assim pra mim, ah, Caí, não vai dar certo. Talvez não dê certo pra você, porque lá meu público é outro. Aí eu falei, não, sim, mas o que você fez, né? Porque se acontecer alguma coisa assim comigo similar, eu posso tentar, né? Já sei como que você fez, eu posso tentar, sei lá, sanar esse problema mais rápido, ou sei lá, ou não insistir na ideia errada. O que você fez? Aí o cara virou e falou assim, ah, cara, eu prefiro não comentar, porque tive problema lá na minha cidade com algumas ideias que eu tive, o pessoal copiou. E aí eu percebi que ele começou a falar umas coisas que eu falei, ah, cara, vou parar de perguntar, porque eu vou perder a paciência. Cara, como se eu estivesse copiando a ideia dele. E é uma coisa que eu não vejo como uma cópia. Eu vejo se eu faço uma coisa muito bacana aqui no meu box e tem um amigo meu que vira e fala assim, pô, Caê, pô, ainda mais se for do outro estado, que nem no caso. Falou, Caê, eu queria fazer, eu vi que você fez assim na tribo, deu certo. Vou chegar pro cara e vou falar tudo. Por quê, mano? Porque quando a gente compartilha as ideias e compartilha as experiências, a chance de a gente fazer com que a modalidade cresça e de forma correta é muito melhor. Porque, pô, se eu cometi um erro aqui em Poços, e aí eu vejo que um amigo meu vai cometer o mesmo erro e ele vem me perguntar, cara, eu vou fazer de tudo pra que ele não cometa o mesmo erro e aprender com a minha experiência. E isso eu busco também nas pessoas, é aprender com a experiência errada das pessoas, não só com as experiências certas. Então essa coisa na proximidade da galera, eu acho que fugiu um pouco. E entra um pouco também naquela coisa que antes, cara, os donos de box, de CrossFit, eram os próprios coaches. Que aí batalhavam, pegavam empréstimo, nem isso, sei lá, arrumavam um jeito de construir o seu espaço e tal, lá do zero mesmo, e as pessoas serem muito mais, entenderem muito mais o esquema da comunidade mesmo, porque a galera veio de baixo, tá? Hoje em dia tem muitos box que são empresários de outros ramos que enxergam no CrossFit a possibilidade de ganhar dinheiro. E aí eles vão lá e montam um box, colocam um coach para dar aula. E aí acaba dando uma desconfigurada no rolê, né, cara? Porque você vai encontrar esse tipo de resistência. Porque o cara enxerga o CrossFit só como um negócio, que vai dar o lucro ou não. E se não der lucro, ele fecha e foda-se os alunos. E não tem aquela paixão, aquela coisa de realmente educador físico, que ir lá montar o seu box com seus putos esforços, com a ajuda dos seus coaches, ajuda de amigos e tal. Então, hoje em dia tem essa coisa dos caras montarem o box pra ganhar só dinheiro e pensar no CrossFit só como um investimento. É errado isso, cara? É difícil a gente falar num âmbito mais geral, né? Porque existem alguns boxes que podem ter sido concebido com essa ideia e hoje pratica ou promove pô, saúde, um trabalho bacana e ajuda a comunidade e tal. Mas eu já vi vários lugares, começou com essa ideia, né, de só fazer o box para ganhar dinheiro, com um cara que nem sabe o que é CrossFit direito, nem vai no box, e aí acaba que vai desconfigurando. E acaba transformando o CrossFit em academia. Não que academia seja ruim, tá? Mas é que eu percebo, isso é uma opinião minha, que a academia hoje tem uma relação com o aluno muito mais fria do que uma relação do box e CrossFit com os seus alunos. Porque na academia tem 500 alunos, 600 alunos, e lá é uma fichinha pra todo mundo, e foda-se, né? Não generalizando, mas normalmente é isso que acontece. E no CrossFit não, no CrossFit a gente conhece os alunos e tem menos alunos por horário, a amizade é muito mais bacana, a proximidade com o aluno é muito diferente do que às vezes encontra naquela coisa mais fria da musculação ou de alguma outra atividade que trabalhe com massa, né? Muita gente, e eles visam ganhar o lucro na quantidade, não na qualidade. Então, cara, isso daí acabou que alguns blocos foram meio partindo para esse caminho, colocando catraca e sei lá, dando uma desconfigurada do que realmente é o CrossFit, foi o CrossFit raiz, né? Quando foi concebido lá nos anos, aqui no Brasil, quando chegou em 2009. Eu lembro quando eu fiz o curso lá no Joel, que eu fui lá na CrossFit Brasil, que foi o primeiro box do Brasil, e eu vi aquele modelo de box com as coisas no chão, aquela coisa que é meio bagunçada, mais organizada, aquele barracão sem muito equipamento. E, cara, eu tenho mais esse estilo meio rústico aí. E eu me apaixonei muito pelo CrossFit porque eu entendi que, pô, é um lugar que eu gosto, tipo, mais ou menos a minha cara, não que seja bagunçado, não um lugar bagunçado, mas sem frescura, porque eu não tenho muita paciência pra frescura, cara. Às vezes vejo muito lugar hoje cheio de frescura pra tudo quanto é lado, e box de CrossFit mesmo assim, cara, porque é diferente um box de CrossFit com estrutura do que um box de CrossFit com frescura. É lógico que a frescura é subjetiva, talvez pra mim seja uma coisa frescura pra outra pessoa não, né? Mas eu que tenho essa visão meio mais grosseira da coisa, eu vejo muita frescura hoje em dia em box e CrossFit, muito mimimi, sabe? E, cara, aí eu dou uma desanimada, cara, porque não é assim que funciona a coisa. O negócio é pra você chegar lá e é pra você treinar, lógico, de forma confortável, ter um barzinho, ter alguma coisa pra você comprar, comida, essas coisas. Então eu acho que isso aí não é uma frescura, mas eu vejo desconfigurando muito, às vezes o público mesmo, os alunos de CrossFit hoje em dia, eles treinam por status, cara. E antes não existia esse negócio de treinar por status. Uma que antes, né, o nego falava mal do CrossFit pra caceta, CrossFit machuca, isso, aquilo, então pro cara buscar o CrossFit ele tem que ser meio maluco mesmo, porque os mimizentos e as mimizentas da musculação, principalmente, nem chegava perto de um box de CrossFit, né, porque achava que machucava, lá, lá, lá. Então isso acabava meio que dando uma lapidada, não lapidada, uma filtrada, né, nos alunos que começavam o CrossFit, então começava a galera mais rústica mesmo, que mais curiosos, que viam aquela coisa, né, que o pessoal falava tanto mal, falava assim, ah, não deve ser tão ruim assim, vou lá testar. Então a gente via as pessoas mais arrojadas começando o CrossFit. E quando eu falo arrojada, não é questão de performance, do cara ser atleta ou não, é arrojada é questão de querer entender e buscar o desconhecido, porque o CrossFit era desconhecido na época. E as pessoas davam oportunidade e acabavam se apaixonando. Então existe até um ditado que fala que CrossFit é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um, e vai muito em relação a isso. Muita gente, pô, não tem o perfil do CrossFit. Claro que cada vez mais isso vem se dissipando, e todo tipo de pessoa pode treinar CrossFit. Cara, não é isso que eu tô querendo dizer, que não é todo mundo que pode treinar. Mas não é todo mundo que vai gostar da modalidade, porque você vai chegar no box de CrossFit e o treino vai ser puxado, não vai ter muita conversa, isso, aquilo. Essa é a característica do treinamento de CrossFit, do CrossFit, primeiro, do CrossFit raiz. Você vai chegar lá, vai conhecer a galera e vai dar o seu máximo, não vai ter muita frescura, chega pra treinar de verdade. E às vezes eu tô vendo em alguns boxes hoje em dia os alunos chegarem, às vezes pessoas com medo de perder aluno pra concorrência, ou perder aluno para academia, começa a abrir muitas pernas, e aí começa a fazer muita frescurinha, e muda o ambiente do boxe de CrossFit, e muda as aulas, e sabe, cara, e tá desconfigurando, e eu vejo uma frescurite, cara. Às vezes vem uma galera de fora treinar aqui no meu box, e aqui a gente, as coisas são meio rústicas mesmo, então aqui, tipo, quem já veio aqui na tribo, ou quem treina aqui na tribo, já vê qual é que é mais ou menos o esquema, o meu jeitão, o jeitão dos coaches aqui, não que a gente trata mal, não é isso, tá, galera? Não, o jeitão que eu falo é o jeitão mais direto, mais eficiente de fazer a coisa. E às vezes eu vejo o pessoal de outros boxes vindo aí treinar, puta, uma mimizada, cara, aí, nossa, cheio de frescura. Aí eu falei, cara, como será que deve ser o treino no box do cara? Depois eu dou uma pesquisada pra dar uma olhada, eu olho lá e falo, putz, mano, isso aqui tá virando, né, bagunça o negócio, tá virando academia mesmo. Então, fico meio desanimado com relação a isso daí, cara. Então, um dos pontos que assim mais me deixa chateado é essa coisa da gente perder um pouco a essência do CrossFit, daquela coisa mais rústica, de chegar lá pra treinar pra valer, de sair descabelado do treino, de treinar sem camisa, de não se preocupar se tem os tênis da moda. Cara, antigamente em 2012 não existia esse negócio de nano que nem tem hoje. Lógico, tipo, teve o Nano 2 que foi lá pra 2012, mas ninguém tinha muito acesso a isso, nem treinava de All Star, nem treinava de tênis de futebol de salão, nem treinava descalço. Cara, hoje em dia tem que ter o nano da moda, tem que ter o tênis chique, a roupa não sei o que, munhequeira, faixinha na cabeça, gripe, não sei o que lá. E, mano, antigamente não tinha nada dessas bagaças aí, o nego mandava bala nos treinos, não tava nem aí com a bosta. Aí você fala assim, ah, Caê, mas essas coisas surgiram pra ajudar o esporte, os calçados evoluíram, existem vários acessórios hoje que ajudam a segurança dos atletas. Concordo, não tô falando que tá errado isso, mas eu vejo hoje que, cara, tem gente que às vezes tem uns treinos de LPO, esqueceu a sapatilha, o cara não treina, velho, porque esqueceu a sapatilha de LPO. Ah, mano, vai pro inferno, cara. Cara, tá lá pra treinar, treina. Aí pode ter alguns alunos que daqui da tribo mesmo que tá ouvindo e fala assim, nossa, olha, tá falando o cara que mais equipamento tem. E eu sempre brinco que eu mesmo não tenho, porque eu uso um ditado que fala que quem não tem talento tem equipamento, que é mais ou menos o meu caso. Eu não tenho muito talento, mas eu tenho sapatilha, tenho todas as cacetas. Eu não uso tudo, mas eu tenho tudo. Por dois motivos. Uma, porque eu tenho que estar a par de tudo que tem. Então, você tem uma munhequeira nova, você tem alguma coisa nova, mesmo não usando, cara, eu tenho que ter um contato, tenho que sentir, experimentar, porque os alunos perguntam, Caê, ó, eu vi tal coisa, é boa, funciona isso, aquilo, como que eu vou falar pro cara se funciona ou não, se eu não tenho experiência? Então, eu procuro, às vezes, comprar os produtos, as coisas que tem aí, pra eu poder ter uma experiência, pra poder passar pros meus alunos também. E aí, se eu gostar, eu uso, se eu não gostar, eu não uso, mas eu tenho que ter esse contato. Não dá pra ser aquela coisa de, ah, eu ouvi falar que é bom e tal, eu tenho que sentir pra passar pros meus alunos a informação mais precisa possível. E hoje eu não faço meu LPO sem minha sapatilha, porque eu gosto muito de sapatilha e porque eu sou travado também, eu tenho muito encurtamento. E aí já fica mais difícil, mais ódio, essas coisas aí. A gente manda tudo no raizão mesmo, não tem muita frescura, não fico usando um cinto, munhequeiro, essas coisas aí, entendeu? Então é muito das coisas que antes tinham e funcionavam muito bem, e hoje parece que se você não tem nada na moda não vai funcionar. Entendeu? Antigamente ninguém nem tinha porra nenhuma desses negócios aí, nego treinava pra caceta e superava, era divertido e conseguia fazer. Hoje em dia parece que se o aluno não tiver uma munhequeira, ele não consegue treinar. Entendeu? Se ele não passar magnésio na mão, não consegue fazer as coisas. Cara, antes nem tinha essas coisas. Então, essas coisas de você fazer funcionar e acontecer, não importa se você tem o melhor equipamento ou não, eu percebo que hoje mudou muito isso e as pessoas, sabe? É uma preocupação que às vezes é vazia. Você vai fazer um cinto, usar um cinto para fazer um levantamento terra, alguma coisa assim que é importante, mas eu vejo isso nem fazendo, usando cinto para fazer, cara, sei lá, vai fazer burpee, nego põe cinto. Eu vejo o nego usar gripa para pegar a barra para fazer snatch, sabe? Tipo, não vejo muito sentido. Acho que isso daí as pessoas começarem a errar um pouco a mão em relação a negócio de equipamento. Tem muito equipamento bom por aí, mas tem muito equipamento que promete um monte de coisa, o nego vai lá, compra, E aí a que pagou caro tem que ficar usando. Então eu sou um pouco contra essa coisa de você parecer um Robocop para treinar. Todos os equipamentos do universo você põe no corpo e vai treinar. Entendeu? Eu acho que muita coisa que é bacana se ter e outras coisas não tão necessárias assim. Eu acho que o nosso corpo, ele, se ele for um corpo todo certinho, sem problema nenhum, treinado, a galera que já treina faz muito tempo, já tá tudo fortalecido, não precisa ficar usando tanto de frescura não, só em alguns movimentos específicos, mas, ou treinos específicos, né? Mas, beleza. Não vou ficar me aprofundando mais do que falei em relação a isso. Outra coisa que eu percebo, cara, hoje em dia, que não tinha muito antigamente, é status, velho. Hoje em dia a galera treina por status. E aí tem que ficar colocando no Instagram, tem que ficar postando o treino todo, e tem que ficar fazendo efeito. Pro box, cara, eu vou falar isso como dono do box. Pro box, isso até que é bom, pô. O aluno tá fazendo propaganda pra você, pro seu box, isso é bacana. Mas tudo em excesso, cara, acaba prejudicando. Às vezes no meio do WOD, você tem que pedir pro pessoa, ou você para pra se ajeitar o celular pra arrumar o melhor ângulo pra fazer o movimento pra postar. Cara, esquece um pouco isso, pensa no seu treino, foca no seu treino. Depois, quando for na parte técnica ou depois do treino, se quiser fazer alguma coisa, se quiser filmar, cara, beleza, mas nunca o que você passa pras pessoas tem que ser o mais importante do que você faz pra você mesmo. Então o treino de CrossFit é pra você, não é pra ficar mostrando pras pessoas. Tem gente que às vezes nem treina direito porque esqueceu o celular ou porque acabou a bateria, aí o cara dá migué e eu imagino, cara, e eu vejo que quando é tá filmando pra mostrar pra galera, dá vida no treino, e quando não tá filmando ou quando não tem ninguém vendo, a pessoa dá uma desanimada. Para um pouco disso, tem que treinar pra gente, pra si próprio, não é pra treinar pra ficar mostrando pros outros, entendeu? Essa coisa de Instagram, cara, também foi uma das coisas que não tinha antes, essas coisas de rede social, malemate no Facebook. A galera também não era ficar postando muito. Hoje em dia, cara, você vê, porra, tem nego que tem 200 mil seguidores aí, e aí fica atrapalhando a aula, querendo mostrar as coisas, e acha que o box tem que se moldar a essa pessoa, porque ela é famosinha do Instagram, e aí o box tem que, vai começar o treino, pede pra esperar o WOD, porque tem que ajeitar a câmera, e tem que isso, aquilo. Ah, velho, só faltava, né? Só faltava. Tem gente que faz tudo isso sem precisar encher o saco, sem folgar. Eu tenho muitos alunos aqui no box da tribo que tem as redes sociais super ativas e nem por isso o nego enche o saco, cara. Não sei se é porque às vezes tem medo de ficar, né? Não sei se é porque a gente aqui mesmo pega no pé e não dá toda essa liberdade, mas eu já fui treinar em box, cara. Que, mano, a aula teve que parar pro cara arrumar o som e arrumar as coisas, e falei, ah, mano, não é possível que, né, tem que esperar a pessoa fazer isso daí, velho, você é louco, para com isso. Então, essas coisas de Instagram, ou de mídia social, ou sei lá, qualquer outra coisa, canal no YouTube, eu acho que é uma coisa muito válida, muito bacana, mas as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito com os outros alunos, porque não é todo mundo que é influencer, que às vezes o cara tá lá com pressa, que tá tendo hora do almoço, ou numa janela que ele teve lá, e aí o pô, quem tem que ficar atrapalhando o treino ou atrasando o treino por conta de aluno pra arrumar celular ou pra arrumar cabelo, pras meninas arrumarem cabelo pra sair bonito no WOD. Ah, velho, para com isso. Tem que estar no treino, tem que ir lá pra arregaçar mesmo e sair descabelada e sair suado, sair sujo. E foda-se, velho, entendeu? Para com essas frescuras, negócio de Instagram, de ficar querendo se aparecer muito, que eu perco muita paciência com isso, velho. Tá louco, mano. Então isso daí, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito também. Antigamente não tinha essa parada aí, não. Pra começar, não tinha esse celular cheio de zero óleo igual tem agora. E não tinha live, não tinha essas porcarias lá. Então o nego treinava e se focava no treino, levava a sério, se dedicava porque queria melhorar e não porque queria postar e ganhar like. Então, mano, isso daí é umas coisas. Também é uma das coisas que, se fosse pra enumerar quais são as piores, eu acho que essa coisa aí das mídias sociais tem um lado que é importantíssimo, que é muito bom, que veio pra somar, mas tem esse lado aí que é o lado chato pra caceta, velho. Vamos parar com essas putarias, esses negócios de ficar atrapalhando o treino por conta de montar o melhor ângulo da câmera pra ser filmado no WOD, beleza? E outra coisa também que antes não tinha muito, que era essa coisa de equipamento, velho. A gente não tinha muito equipamento antigamente. Era o básico do básico. Aí hoje você encontra os box todos estruturados. E isso daí era pra ser uma coisa boa, velho. Você ter, sei lá, vários remos, isso, aquilo. E, mano, despertou, tipo, eu falo isso por quê? Porque hoje tem muitos alunos que viram e falam assim: Ah, vamos fazer tal coisa. Aí você vai falar assim, pô, galera, a gente vai fazer, vamos revezar porque não tem equipamento pra todo mundo. Porra, nego torce o nariz, velho. Sei lá, tem 10, tem... Às vezes você vai fazer um áudio com um dumbbell lá, eu tenho só 10 dumbbell. Pô, o nego chora porque, ah, não tem dumbbell, não vou fazer, deu muito pesado. Ri de mimimi, cara. E, mano, antigamente nem dumbbell tinha, velho. E nego treinava pra caralho. E não revezava, às vezes fazia um odd trio. Um ajudava o outro, um esperava e fazia o odd. E não tinha essa frescura. Hoje em dia nego quer tudo do bom e do melhor. E aí fica cheio de, sabe? Cheio de mimimi por conta de treino. Antigamente, mano, os treinos eram com querobel, barra, bola e corda. Matou. E todo mundo era feliz, ninguém ficava enchendo o saco. Hoje em dia, pô, é isso. O pior ainda é o seguinte, nego vai lá e vê um box. Ah, no box tem, um exemplo, no meu box, aqui na tribo a gente não tem esqui. Aí o nego vira e fala assim, ah, eu fui num box, não sei onde, aí os caras treinavam e tinha esqui. Aí olha pra sua cara e fica assim, quando você vai colocar esqui aí? Falei, mano, um esqui, velho, como é que é caro? Mas o aluno não tem nada a ver com isso também. E outro que eu vou colocar, pra colocar um esqui no box, tem que ter pelo menos 10 pra dar uma aula. Porque senão também vou ter um esqui só pra quê? Não vou conseguir colocar no odd, isso daí, entendeu? Então aí o nego fica querendo comparar, porque boxe não sei o que, não sei o que lá. Esquecem que o mais importante não é o que você tem pra treinar, é o como você treina. Às vezes tem uns boxes aí cheio de estrutura que uma puta de uma aula ruim do caralho. Às vezes você vê boxe de fundo de quintal, ou um pouco equipamento, isso, aquilo, com excelentes profissionais, os caras vão lá, montam puta de um treino bacana com o que tem, e as pessoas não dão valor, entendeu? Então para com esse negócio aí, velho. Para com esses mimimi aí de querer treinar um box cheio de equipamento e se preocupe em treinar um box com profissionais capacitados. O cara que faz pouco, faz muito com pouco, esse daí é o coach que é o coach top, é o head coach que é o head coach que você tem que valorizar. Pô, queria eu ter 20 remos, 20 airbikes, 20 ski, uma porrada de dama, uma porrada de bola, uma porrada de tudo. Eu queria muito ter isso, os treinos iam ser mais legais, iam ser bem mais legais. Só que a gente não tem esse tipo de estrutura ainda, né, por conta de, por N motivos, e a gente fica, às vezes, os alunos não reconhecem o esforço e só querem pensar em equipamento, 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 equipamento. Putz, mano, eu acho que a galera que é mais antiga, que treina faz mais tempo, consegue ter um parâmetro melhor, porque já teve o comparativo de osso, né, e roeu o osso lá no começo, e agora que a gente tá pegando esses boxes mais estruturados aí, que tá chegando essa nova geração da galera, eles se preocupam mais com equipamento que com treino. Então, mano, para com isso, velho. Para com isso, que isso aí é chato. Eu vejo muito treinador aí bom pra caralho, velho. Galera desanimada, fala que os alunos só reclamam, que não tem isso, não tem aquilo. Aí você vai ver o treino, a programação da semana do cara, puta de uns treinos legais, cara. Um negócio bem elaborado, tudo bonitinho, o nego não dá valor. Então dê valor pro seu treinador, pro seu head coach, e não dê valor pro que o seu box tem. Claro que tem que ter a estrutura mínima para você poder desempenhar. E o CrossFit não é uma modalidade barata, é uma modalidade cara. Então você paga caro, você gostaria de treinar com os melhores equipamentos. Mas nem sempre isso é possível. Então valorize o que você, o seu treinador, não o que seu box tem. Beleza? Se você puder ter os dois, excelente. Mas se for para escolher entre um box cheio de equipamento e um treinador ruim, ou um box com um treinador ótimo com pouco equipamento, vai no box com um treinador ótimo e pouco equipamento. Outra coisa que se perdeu um pouco hoje em dia, na verdade se perdeu, acho que não é no CrossFit isso, acho que é no povo brasileiro, ele é assim, cara. A gente tem memória muito curta, mano. Então o que acontece? Pô, a gente vê a galera lá que começou lá pra 2011, 2010, eu vejo muitos treinadores lá, cara, que hoje em dia, que deram início ao todo o rolê, mano. E não que a galera, que essa galera busque fama, porque eu sou dessa leva aí, talvez, sei lá, segunda geração. Algumas pessoas falam que eu sou da primeira geração de treinadores, outras falam, mas eu não sei se eu sou da primeira. Eu acho que a primeira mesmo é a Joel, é os caras lá de São Paulo que trouxeram, o Thiaguinho, a galera de BH, o Luiz, o Léo, o Cadu, que foram tipo a galera que as top 10 do Brasil, assim. A tribo foi um pouquinho mais lá na frente, a gente foi o 22º box, inclusive, eu nem sei também se foi o 22º, porque você entra no site da CrossFit hoje, que eles têm a lista dos box pelo país lá, a tribo tá em 16º box do Brasil. Mas eu acho que na época, eu lembro que aí, quando a gente caiu no mapa, eu olhei lá, acho que tinha 21 box, sei lá. Mas enfim, 16, 22, foda-se, não interessa. O que eu tô querendo dizer é que a galera das antigas mesmo, que começou com o rolê todo, que batalhou, que fez com que a coisa acontecesse ou saísse do lugar, cara, ninguém lembra do povo hoje, né? Só quer dar moral pros influencers aí. Eu vejo muito nego que não é bosta nenhuma no CrossFit, E só porque tem mais seguidor, se sente o máximo. Aí eu vou pras competições, cara. E eu tô sempre em competições. Aí às vezes até, eu lembro até que no BCC de 2019, do ano passado, eu tava conversando com o Rafa Black. E, puta, eu não lembro quem que era. Acho que era o Rafa Black, o Júnior Carvalho. Tava eu, ele. A gente tava conversando lá e a gente tava falando mais ou menos isso. Falou, mano, você pega os treinadores que começaram com o rolê aí, a galera top, os atletas tops de antigamente, e hoje o pessoal que a gente vai na competição, aí você vê um cara aí, ó, tipo, uma menina, sei lá, tanto faz, homem ou menina, disputando um TCB, alguma coisa assim, o cara olha, sei lá, de cima, se sentindo maioral, aí eu falo, nossa, velho, pra que isso? Você não sabe. Tipo, eu já vi, tipo, esse ano passado foi muito engraçado, engraçado sim, né? Não foi engraçado, foi uma coisa até que eu conversei com a pessoa e falei, velho, nossa, eu tava na área de aquecimento lá do TCB, né? E aí chegou o Arthur Machado. Porra, velho, quem conhece o Arthur Machado? Quem é das antigas sabe quem é o cara. O cara, pô, o cara pra mim é um dos maiores exemplos. A gente fez o Level 1 junto, a gente se aproximou muito nessa época do Level 1, e a gente começou em 2012 praticamente juntos, e lá em Goiânia, eu em Poços, e eu em Araraquara e Poços. Depois a gente trocava muita ideia, ele tinha os box dele lá, tentou várias vezes, agora ele tá com a Fúria, e graças a Deus parece que deu certo, tudo bonitinho, mas ele tentou várias vezes, cometeu vários erros e acertos assim como eu, a gente trocava muita ideia. E ele foi um dos melhores atletas do Brasil, cara, foi, acho que, vice-campeão brasileiro do TCB, disputou vários regionais, o cara é um monstro, andava sozinho no fundo da casa dele, o cara nunca teve equipamento, teve bosta nenhuma, o cara ia lá na raça e conseguia fazer as coisas. E aí ele, em 2017, ah, não lembro, cara, porque eu sou ruim dessas coisas. Ele machucou o joelho, ficou um tempão parado e até hoje não voltou a competir. E ele tava com uma atleta, acho, dele lá, do boxe dele lá no TCB. Cara, a gente tava lá na área de competição, no aquecimento, e ele tava conversando com o Arthur, e eu vi que o nego passava perto da gente, esse nego, pô, o nego nem sabia quem era o cara, velho. Atletas de crossfit da nova geração agora, nem sabia quem era o Arthur, mano. E tipo assim, passava perto da gente, principalmente perto dele, mano, porque eu mesmo sou um bosta. Mas, o cara é um puto de um atleta, foi referência pra muita gente. Aí o nego passava perto dele, tipo, olhando de cima pra baixo. Aí só porque o cara tava disputando TCB, lá na área de, porque na área de aquecimento, mano, é assim, tem a galera que é mais parceira e tal, mas a cada ano que passa, eu vejo surgir novos atletas, e esses novos atletas chegam na área de aquecimento lá, ou, sei lá, em volta. E os caras pensam, velho, que são os melhores do universo, velho, só porque tá disputando TCB. Não que não seja importante, ou que esse cara não tenha seus méritos de estarem lá e tal, mas não é assim não, velho, calma. Pô, tá, respeita o povo. É, não posso generalizar, não são todos os atletas que são assim. Mas eu já vi algumas pessoas, graças a Deus, foram poucas pessoas. Mas, mano, quem é? Entendeu? Quem é fulano perto de Arthur ou de os outros atletas que a gente vê lá? Então, mano, isso daí é uma coisa que essa geração nova que vem chegando, eu não falo só dos atletas de TCB, tá, galera? Porque vem pensar, tem algum atleta olhando aí, olhando não, ouvindo e falar assim, ah, mano, o cara tá falando de mim, não tô falando de ninguém em específico, tô falando de situações, tá? E aí eu vejo também campeonatos, eu vou muito campeonatos às vezes, agora menos, tá? Antes eu ia muito mais campeonatos, mas hoje a gente tá com uma mudança no comportamento aqui da tribo, a gente não tá mais tanto focando assim nessas coisas de competições e tal, lógico que não é uma coisa que eu nunca vou conseguir tirar de mim, mas agora o foco mudou, né, um pouco, mas mesmo assim a gente, quando eu tô em algum, tenho oportunidade de ter algum campeonato, nossa, mano, eu vejo a galera hoje cheio de grupinho, cheio de bambambam, bam, bam, de malandrão, de malandrona, todos, e nego, velho, às vezes é um bom atleta, ou às vezes é um atleta que é bom no seu box, mas daí então a você chegar num ambiente onde, historicamente, isso eu sinto muita falta de antigamente, quando você ia numa competição de crossfit antes e quando você vai hoje, cara, a diferença é bizarra. Porra, antes, velho, você conversava com todo mundo, brincava com todo mundo perguntava de como estavam suas coisas, como estavam o box. Pedia ajuda nisso, pedia ajuda naquilo, ensinava uma coisa ou outra, não tinha muito grupinho. Cara, hoje em dia você vê os caras, alguns novos coaches aí, achando que são melhores que os outros, que todo mundo, fazendo graça. Atleta porque é famosinho no seu box ou porque tem bastante seguidores, os caras acham que são os bambambans. E, cara, eu não sei explicar, mas assim, o clima, o ambiente de uma competição hoje, cara, e assim, quanto mais amadora a competição, pior. Nego mais mala, é nego mais metido, é nego se sentindo. E, nossa, velho, não tem paciência com essas coisas, velho. Não tem paciência. Eu acho muito importante, incentivo demais e cada vez mais competições no nível amador, para iniciante, para scale e tal, porque já tem os campeonatos que são muito consolidados aqui no Brasil para a galera elite, e as outras pessoas eu acredito que tem, acredito não, eu sempre bati na tecla e reforcei a ideia de que todo mundo tem que ter oportunidade de competir, independente da categoria. E aí também vai entrar num outro rolê também para saber quem atleta vai, quando o atleta vai competir, se é válido categorias iniciantes e tal. Então já é outra conversa, outro rolê. Mas eu sou muito a favor de campeonatos pequenos, campeonatos internos. E, mano, eu vejo nesses campeonatos que eu vou aí, eu já... Nossa, você é louco, mano. Meu puta nego mala do inferno, os atletas tudo metido. Cara, antigamente não tinha isso. Eu não sei chegar a falar pra você, assim, uma coisa específica. Ah, aconteceu isso, é por isso. Mas é mais esquemas que, às vezes, de ambiente mesmo. Eu vejo uma coisa muito panela, muita panela. Não sei, velho, não sei. Eu vejo gente torcendo contra. É, tem a torcida do atleta X, aí o atleta Y tá na frente, né, torcendo contra pro atleta. Cara, quantas vezes? N vezes, milhares de vezes. Milhares também não, porque eu não fui milhares de campeonatos. Mas muitas vezes eu vi a gente indo nos campeonatos. E inclusive aconteceu até com a gente isso, quando a gente tava lá em BH, o Fábio tava disputando a final lá, tinha um cara que tava da BH que tava em primeiro, o Fábio tava em segundo no campeonato, foi o primeiro campeonato que ele ganhou, inclusive tem até o vídeo no YouTube no canal da Tribo, vocês dêem uma olhada lá. Mano, na hora que o Fábio passou o cara da BH, velho, porra, a galera da BH torcendo pro Fábio, entendeu? Tipo, isso daí é bizarro, você não vê isso hoje, você vê nego tratando, sabe, nego torcendo contra, desejando o mal pro outro. Mano, cara... Tantos exemplos, assim, tantas coisas ruins que eu vejo, que eu falo, ah, velho, me desanima tanto. Isso foi uma das coisas que fez eu me afastar um pouco das competições. Eu não sei se eu vou conseguir externar aqui através do podcast o meu desânimo para algumas coisas que acontecem hoje, cara, que realmente me broxaram para algumas coisas no CrossFit, porque, cara, é um sentimento muito... É uma coisa muito intrínseca aqui comigo, mas... Nossa, velho, a galera, tipo, eu vejo antigamente todo o rolê que era, me dá uma puta de uma desanimada pra onde as coisas estão desanimando, pra onde as coisas estão caminhando. É, talvez seja porque eu tô ficando velho também, e porque a gente, às vezes, tanta competição, tantas vezes horas dentro de competição, que a gente é um pouco mais, tá um pouco mais sem paciência pras coisas, mas eu reparo muito no comportamento, sabe, de todo mundo. Eu sou muito observador em relação a isso. E o comportamento hoje da comunidade de CrossFit, ela é muito diferente da comunidade antigamente. A galera não é mais parceira como era. Os coaches, principalmente, não são tão parceiros quanto eram. Você vê, tipo, hoje qualquer um dando workshop, sabe? Tipo, a galera valorizando muito mais um atleta do que um coach. E eu falo isso, né, mais puxando a sardinha pro meu lado, porque realmente eu sou coach. Mas eu tenho tanto coach de CrossFit bom por aí, velho, que às vezes o nego não valoriza. E aí o nego valoriza um atleta. Não que o atleta não tenha que ser valorizado. É claro que o atleta tem que ser valorizado. Só que tem muitos atletas. Não vou falar qual, nem sei se, não vou nem especificar, porque não é uma coisa específica para algum grupo de atleta ou um atleta. Mas eu vejo hoje muito atleta que manja muito, né, o cara manja muito, só que ele tem um conhecimento prático que é muito elevado. Agora aquele conhecimento de planejamento de treino, por que que isso tem que ser aqui, por que que tem que ser lá, a programação de treino, a planificação de treino, tudo isso, cara, são realmente os coaches, a galera que tá por trás do rolê, que faz todo o parangolé acontecer. E nego não valoriza, cara, esses profissionais. A galera não valoriza. Existem alguns grandes coaches que são muito valorizados no Brasil. A gente tem o Bernardo, que é um cara top, que vocês viram o resultado dos atletas dele aí, e constante, não é só de hoje, não, é de anos. O Júnior, você vê, quem mais? O Rodrigo, da Moema. Tem uns caras que são os caras que conseguiram sucesso e merecidos, né? E hoje estão no top aí do cenário nacional quando você fala de treinamento. Mas existem vários coaches, velho, vários coaches muito bons nos interiores aí do Brasil afora, nos lugares que não são os grandes centros como Minas, Rio e São Paulo, né? No meu ponto de vista, e ao meu ver, esses daí são os três principais polos do CrossFit nacional. Mas existem galera no Nordeste fazendo uns treinos tops, uns treinadores muito bons, o nego não valoriza, velho. O nego não valoriza, o nego prefere valorizar um atleta do que valorizar um coach. Eu vejo, tipo, muitas vezes o pessoal fazendo workshop, isso aí vale pra gente também, viu, galera? Nós somos donos de box. Às vezes vocês vão lá e falam assim, ah, vou trazer o atleta fulano porque ele é famoso, dar um workshop aqui no meu box. Eu acho que é válido, eu acho que é bacana você fazer com que os seus atletas, os seus alunos, tenham contato com os ídolos dele, deles com esses atletas mais famosos e tal. Mas eu vejo vocês dando pouca moral, velho. E eu também me incluo nisso, para os grandes coaches. Porque o cara, às vezes, não é tão famoso, então não vai causar tanto impacto eu montar uma arte. Ah, vai ter um workshop, uma palestra com o coach tal, e colocar no meu Instagram, do que se colocar com um atleta top aí. Entendeu? Então, tipo, vocês têm que se preocupar um pouco mais com o que vocês vão apresentar para os seus alunos. Entenderem que os atletas, eles podem oferecer um tipo de retorno para vocês nesse workshop, que são extremamente positivos. Só que a galera, às vezes, os treinadores que estão por trás de tudo, de todo o processo, eles podem trazer um conhecimento técnico para os seus alunos e até para a gente mesmo, dono de box, quando a gente traz os workshops ou os cursos para os nossos box, que é tão importante quanto. Então, continuem levando esses atletas para fazer os workshops, que, porra, é bacana demais. Mas deem um pouco de moral também pros coaches. Porque, pros coaches, né? Que tem um trabalho bacana para oferecer. E não é difícil você achar um coach que seja disposto a compartilhar o conhecimento e as experiências dele, e os estudos dele e tal. Então, galera, vamos dar um pouco mais de valor para isso aí. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma listinha aqui, cara, das coisas. Já me perdi tudo no rolê aqui. Já falei coisa que era pro final, falando agora. Várias coisas que não estavam anotadas aqui, eu comecei a falar também. Mas enfim, esse assunto é um assunto que às vezes me deixa um pouco meio perdido, porque eu realmente eu não sei onde foi que a coisa começou a se perder. Eu sei que todos nós temos culpa em relação a isso, e eu também tenho culpa. No meu box acontece muitas coisas, até coisas que eu falei aqui que eu não gosto, acontece no meu box também. E às vezes eu me pergunto, cara, se tem como voltar, se tem a. Ou não voltar como era antes, mas trazer aquela coisa do sentimento da comunidade que a gente tinha antes. E eu já venho me questionando isso faz um tempo. E eu fiquei feliz quando o próprio Greg Glassman teve essa mudança de postura dele, de parar um pouco de dar o valor que estava dando para CrossFit Games ou para as competições e tentar resgatar o que é o CrossFit raiz, de não formar atletas e sim trabalhar no bem-estar, na saúde das pessoas, entendeu? E cuidar das patologias e tal. Eu fiquei muito feliz, cara, quando eu percebi que o CrossFit tomou esse caminho de novo. Porque assim, a competição, ela é muito bacana. O CrossFit Games, porra, eu sou fã, quem não é? De assistir as competições, de ir nos campeonatos e tal. Isso é muito legal, eu acho que isso daí tem que ter, tem que continuar e tal. Só que acontece que o CrossFit começou a caminhar para uma direção que só isso era importante. Que só formar atleta era importante, e aí as pessoas começaram a tomar bomba, e aí começou a ir de encontro com essa coisa da saúde. Eu comecei a treinar muito lesionados, e a carga de treino começou a sei lá, dobrar ou triplicar a carga de treino, porque as pessoas querem buscar só performance, e aí acaba esquecendo qual o nosso principal papel como educadores físicos, que é promover a saúde. Então isso foi uma coisa que deu aquele lampejo de esperança, aquele respiro de esperança em mim, e falar assim, cara, será que a gente vai conseguir voltar antigamente quando existiam os atletas, óbvio, existiam as competições, mas não era o mais importante. O mais importante era a gente poder realmente fazer com que o CrossFit crescesse e as pessoas encontrassem dentro do CrossFit não só uma atividade diferente, mas também um lugar onde elas podiam se socializar com as pessoas e fazer novas amizades. Cara, sei lá. Eu pensava muito assim que o CrossFit no meu box tinha que ser um lugar que as pessoas até treinavam. Entendeu? As pessoas até treinavam e conseguiriam várias outras coisas que em alguns outros lugares eles não conseguiriam. E muitas pessoas falam assim pra mim, ah, cara, você fica muito em cima do muro quando você fala em relação à academia de musculação, né? Por que eu falei isso agora? Porque eu já tô levando a conversa por esse lado aí. Não é que eu fico muito em cima do muro. Realmente eu acho que a musculação, ela é algo que sempre existiu e sempre vai existir. Todos nós do CrossFit, todos os treinadores, todos nós passamos pela musculação, todos nós aprendemos musculação. Treinamos musculação até hoje, tá cada vez mais normal as pessoas rotineiros, né? As pessoas fazendo CrossFit junto com a musculação, a gente tá conseguindo encontrar essa coisa nesse meio termo, né? O ideal entre CrossFit e musculação, uma coisa para complementar a outra. Então tá sendo bacana essa coisa com a musculação, que antigamente a musculação era meio que um inimigo do CrossFit, né, cara? Para algumas pessoas e tanto de lá para cá quanto daqui para lá. E hoje em dia isso está mudando bastante, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E não é porque uma modalidade é muito diferente da outra que uma é melhor, outra é pior. Então, para com essa comparação burra aí que qual é melhor, CrossFit e musculação. Cara, não faça esse tipo de comparação, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, o que eu querendo falar? Porque eu percebo que, tipo, quando eu falo assim que o CrossFit hoje está transformando em musculação, não é em relação à modalidade musculação. É nessa coisa mesmo de ambiente, cara. É lógico que não tem como generalizar, porque provavelmente deve ter alguma academia no mundo ou no universo, sei lá, que tenha um ambiente tão familiar, tão bacana quanto o boxe CrossFit. Mas não é tão comum quanto nos boxe CrossFit. Entendeu? Não tem muitas academias que você chega na academia e, pô, todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, todo mundo brinca, um ajuda o outro, isso não existe. Então, por isso que eu tô comparando bastante, falando bastante, às vezes, em alguns momentos aqui, ah, musculação, musculação, mas é por isso, ok? Não tem nada a ver, cara, não vou entrar naquela discussão, ah, o Caeta fala mal da musculação, cara, para com isso. Mesmo porque eu tinha uma academia de musculação antes, depois agora eu tô com um boss de CrossFit, e eu vivi os dois mundos, né, vivi o mundo da musculação por muito tempo, e hoje vivo o mundo do CrossFit, eu sei exatamente o que é um, o que é o outro. Então, se as pessoas querem debater comigo, ou conversar, não, debater né? É meio forte, mas trocar ideia e falar alguma coisa sobre musculação, você pode ter certeza que eu vou ter argumento, porque eu vivi os dois lados da musculação. Eu vivi o lado da musculação de instrutor de salão, eu vivi o lado da musculação de personal trainer, eu vivi o lado da musculação de dono da musculação, então eu sei exatamente. Só que às vezes as pessoas querem vir conversar comigo, a pessoa nunca nem pisou no box de CrossFit e quer argumentar, e eu não vejo muita... Eu nem estendo muito porque não tem como conversar com o cara, se o cara não vivenciou tudo que eu vivenciei. Mas enfim, voltando. Quando será que a gente vai... Será? Quando não, né? Será que a gente vai conseguir fazer com que o CrossFit hoje fique cada vez menos parecido com esses aspectos negativos da musculação? Porque meio que tá dando uma bagunçada no rolê, velho. Entendeu? E às vezes a gente faz esforço e briga e tal, mas... Onde será que tá? Onde será que a gente começou a se perder nesse processo todo? Talvez com a popularização do CrossFit, os boxes começaram a aumentar muito de tamanho e muitos alunos e também a aceitação dos alunos. Eu lembro que eu falei no comecinho que a galera que vinha treinar CrossFit era a galera mais louca, que né, tinha a cabeça mais aberta e arriscavam conhecer uma coisa nova. Hoje em dia, até mesmo as pessoas com a cabeça mais fechada, que gostam mais da musculação, elas procuram o CrossFit para experimentar, ou para ver qual é que é, ou até mesmo nessa coisa de complemento para o seu treino de musculação. E aí acaba que às vezes começa a trazer um pouco da cultura da musculação para o CrossFit. E às vezes por negligência nossa, por cada vez mais estarmos atarefados com coisa do box, mais alunos dentro do box também e tal, a gente acaba deixando essas coisas passarem. E aí passa uma coisinha, passa outra, e a hora que a gente viu, o nosso ambiente de cross, no nosso box de CrossFit está sendo transformado para algo que a gente não gostaria que acontecesse. Então fica aqui uma reflexão para nós, donos de CrossFit, que a gente que tem que colocar o nosso estilo dentro do box, a gente que tem que mudar a cultura, ou não mudar a cultura, mas fazer com que o espaço tenha a nossa cara, né? E voltar a ter a nossa cara principalmente. Isso é uma das coisas que eu venho batalhando bastante aqui na tribo. Eu acho que, perto dos outros box, alguns outros box que eu já vi por aí, a gente ainda conseguiu manter bastante coisa, bastante tradições. Eu e minha irmã, a gente tem esse jeito nosso mais, às vezes, difícil de lidar com algumas coisas, mas a gente mudou muito e nosso box também mudou, algumas coisas para melhor, outras para pior. A gente vai tentando achar esse no caminho de volta aí para essa coisa do relacionamento dentro do box de CrossFit, não só de treinamento. Vamos lá, é uma batalha difícil, né? Esse podcast ele é mais tipo quase que um desabafo. Ele foi mais um desabafo meu. Nem sei se eu consegui trazer muitas informações, ou sei lá, um comparativo, ou passar pra galera como era o CrossFit antes e como é o CrossFit agora, que do CrossFit raiz pro CrossFit Nutella, que teoricamente eu vou colocar isso daí no título, mas eu nem sei se eu consegui chegar no ponto mesmo disso para esse episódio. Foi meio que um desabafo e falar que, cara, eu sinto realmente saudade de muitas coisas que tinham no CrossFit antigamente. Era mais gente boa, os coaches tocando mais informações, as pessoas valorizavam muito mais os donos de box, os seus coaches, do que agora. Hoje em dia, muita gente querendo fazer planilha de treino de outro coach, não valoriza o seu próprio coach, meio querendo fazer... Não indagando, porque isso, que isso é importante, mas eu vejo o nego falando muito mal de... Ah, o treino tá errado, o treino tá isso. E às vezes não chega pro seu treinador e pergunta: ô, fulano, você não acha que o treino não sei o que, tal? Porque o cara com certeza vai te explicar o porquê daquilo lá no treino. Muita gente hoje quer fazer os treinos de crossfit e quer morrer todo dia, e não é assim que funciona. Existe uma programação, semanas mais fortes, semanas mais fracas, dias que são mais puxados, outros que não são tão puxados. A galera não entende. E às vezes, ao invés do pessoal chegar e perguntar pro seu treinador: ô, coach, por que tá assim os treinos? Me explica. O cara vai sentar, vai explicar com certeza, e você vai entender o porquê de cada coisa. Mas não. Hoje em dia ele quer sair julgando, falando mal. Eu acho que tá muito mais fácil hoje as pessoas apontarem o dedo e saírem trocando de box. Você pega a cidade aí, muita cidade grande, que você vê que o aluno já rodou em 10, 12 box na cidade e nunca acha o box certo. Por quê? Será que todos os box que passou estão errados, ou é a pessoa que entende o CrossFit de forma errada? Entendeu? Então, o que a gente tem que tentar fazer, nós, donos de box, é fazer com que os alunos entendam o CrossFit realmente na essência dele. Porque senão vai ter isso daí, cara. Vai ter essa mudança de comportamento, essa cobrança excessiva dos alunos sem ao menos perguntarem o porquê de cada coisa. Porque como o CrossFit hoje está muito mais visível e muito mais disponível para as pessoas em redes sociais, grandes atletas postando seus treinos, coisas no YouTube, filmes de CrossFit, às vezes o pessoal assiste aquilo lá, cara, e acha que o box dele tem que ser igual, velho. E não é assim que funciona. Cada lugar tem sua realidade, cada treinador tem a sua experiência, cada treinador tem a sua vivência antes do CrossFit, e ele monta o treino dele baseado com o que ele acha que é o certo para os alunos dele. Então, o modelo de treino de um box lá dos Estados Unidos não é o mesmo modelo de box, talvez funcione para os box aqui do Brasil. Então, galera, parem um pouco de só questionar as pessoas e vamos tentar abrir novamente aquele canal, aquela janela de trocar ideia, de perguntar para o seu treinador, perguntar para as pessoas que estão à frente do seu box, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu acho que o questionar para buscar entender as coisas é muito válido e isso ajuda demais a gente a crescer dentro da modalidade. Só que o julgar é complicado, porque as pessoas fazem grupinho hoje dentro dos box e aí sai falando mal do treino, sai falando mal dos coaches e começa a comparar um coach com outro e não entende que dentro de um box tem que existir coaches com características diferentes, entendeu? Então, vamos valorizar um pouco mais isso, valorizar um pouco mais o CrossFit como um todo. CrossFit não é só competição, CrossFit não é ser atleta. O CrossFit é voltar a enxergar as coisas com romantismo. Para muitas pessoas que estão começando o CrossFit hoje, estão ouvindo esse podcast, talvez não consigam dimensionar tudo isso que eu estou falando. Mas se tiver alguém aí das antigas, daqueles box raiz mesmo, dos treinadores raiz, essas pessoas vão conseguir entender esse meu desânimo em alguns momentos de por onde o CrossFit está indo hoje. E cabe a nós, eu, os treinadores das antigas, os alunos mesmo das antigas, parar e pensar e entender que cada um tem que ter uma parcela aí de ajuda para a gente tentar fazer com que as coisas não vá para uma direção como está acontecendo, que não é aquela coisa que fez com que o CrossFit se transformasse nessa modalidade tão mágica e tão especial como é. Eu acho que quando a gente lida com performance, que é o que o CrossFit faz principalmente, e quando eu falo em performance não quer dizer alta performance, atleta ou isso aquilo, eu acho que a performance, as pessoas têm que entender o que é uma performance. Se hoje eu comecei o CrossFit, eu dou uma volta no quarteirão andando, amanhã eu consigo fazer uma volta correndo, eu melhorei a minha performance, então isso é performance. Então não é porque eu não vou ser um atleta de CrossFit, eu não vou ter performance se eu conseguir fazer um snatch com 100 kg. Não, eu vou ter performance se eu conseguir melhorar, independente de qual seja a melhora e o grau da melhora, porque as pessoas são diferentes. Então, que a gente volte a se preocupar com a real performance que a gente busca dentro de um treino de CrossFit. Parem de querer ser atleta a todo custo. Não é porque a gente pode ser atleta de final de semana, tipo atleta de competições amadoras ou um atleta amador, e isso é especial demais, não tem nada de errado nisso. Eu não preciso me frustrar porque eu não sou um atleta de alto rendimento, porque eu não fui pro TCB, porque eu não fui para um campeonato elite, na categoria elite, entendeu? Então, se o meu box oferece um treino, tudo programado, explicando a técnica, isso, aquilo, eu posso sim competir em competições amadoras somente com o treino do box. Eu não preciso, às vezes, sair buscar treino com o treinador X ou treinador Y, achando que eu sou atleta, porque eu não sou atleta. A gente já fez até um podcast falando sobre isso. Se vocês quiserem, quem está ouvindo agora, pegando os episódios mais recentes, dá uma olhadinha para trás lá que vocês vão encontrar podcast falando isso. Então, galera, vamos tentar fazer, mudar um pouco essa coisa, essa ideia do CrossFit aí e voltar a ser o CrossFit raiz, ou voltar, ou buscar, né, resgatar as coisas boas do CrossFit raiz junto com as coisas boas do CrossFit dessa geração que vem chegando aí, dessa nova metodologia que vem se modificando e evoluindo, beleza? Eu acho que eu falei demais aqui nessa bagaça, porque tem que ter no máximo uma hora de podcast. Não sei se vai ter isso, mas mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo ouvindo até aqui, até agora. Eu vou tentar já engatilhar um outro episódio para essa semana, tentar gravar, colocar pelo menos uns dois disponíveis no começo da semana, que seria esse, mais um outro pro final de semana. E estamos trabalhando aí na melhor forma de começar a colocar as coisas no YouTube também, beleza? No YouTube pode ser que demore um pouquinho mais, porque eu preciso aprender várias coisas e estudar e fazer e tal, mas eu vou conseguir também disponibilizar um conteúdo bem bacana para vocês aí no YouTube. Então, paciência, galera. Continue me cobrando, continue me fazendo pergunta, e que esse ano vai ser diferente, beleza? Então, muito obrigado, galera. Bons treinos a todos e fui!